Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Rui Fernando.
Ei, você mesmo. Você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço a partir de agora. O seu clube é o destaque, é nacional. É a rádio de todos os esportes. Hoje é terça-feira, 9 de maio de 2017. E vamos aos destaques do programa de hoje, começando com o destaque do Rodrigo Ricardo. Fala aí, Rodrigo. Boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. O técnico Milton Mendes explica presença no meio da torcida da decisão do Carioca. E Botafogo se prepara para encarar o Grêmio pelo Brasileirão.
É, Fluminense e Flamengo dominam a seleção do Campeonato Carioca, mas times esquecem a festa e a ressaca e já pensam nos seus confrontos desta quarta-feira. Agora é a vez do Luiz Ferreira, qual é o destaque? Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Rui Fernando. Hoje o bicho pega, meu amigo. Juventus recebe o Mônaco pela Liga dos Campeões da Europa. E lateral esquerdo Marcelo é eleito o segundo melhor defensor do mundo pela imprensa europeia.
Quem vem agora com os destaques é a Astrid Nick. Boa tarde, Astrid.
Boa tarde, Rui Fernando. Brasileiro vence prova de hipismo na França e fatura prêmio de 75 mil euros. Brasil conquista 7 medalhas no Pan-Americano de Luta.
Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Bate-Bola, polêmica, informação, a opinião e você participando também, né, com a gente, mandando o seu alô, o seu recado. Olha, pode ser no WhatsApp, pode ser nos telefones e eu vou passar o WhatsApp para você agora. O zap do Bate-Bola é o 219-9784-9503. 219-9784-9503. E os telefones 21-21769-18, 21769-19, 21769-18, 21769-19, no ar o Bate-Bola. Olha eu aqui, ó, ligado em você no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília na internet, no radios.ebc.com.br, meio-dia e 34. O repórter Maurício Costa esteve na festa de premiação dos melhores do Campeonato Carioca. O destaque foi o Mengão, né? O campeão de 2017 recebeu lá o troféu, teve festa, os rubro-negros cantaram, a noite foi alegre. E o repórter que mergulha fundo na notícia traz as informações do Mengão.
Maurício Costa.
Boa tarde, Maurício. Boa tarde,
Fernando e amigos do Bate-Bola Nacional. Noite de gala, de festa, de premiação no Teatro Bradesco, no Shopping Vilas Mall, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para os melhores do Campeonato Carioca. A seleção, todo mundo já sabia, desde domingo. No gol, Martin Silva do Vasco, na direita, Lucas do Fluminense, a zaga com Hever do Flamengo, Henrique do Flusão e na esquerda, Trauco do Mengão. Meio de campo, Douglas do Vasco, Sornossa do Fluminense e Diego do Flamengo. E no ataque, Richarlison do Fluminense, Paolo Guerreiro do Flamengo e Wellington Silva do Flusão. O artilheiro foi o Paolo Guerreiro, com 10 gols, e o técnico escolhido, Abel Braga. Vamos primeiro falar sobre o Flamengo, especificamente sobre o Flamengo. E logo com um dos maiores ídolos da torcida rubro-negra desde o meio do ano passado. Diego, ele esteve de fora da final do Campeonato Carioca, se machucou, se lesionou na partida contra o Atlético Paranaense pela Libertadores da América aqui no Maracanã, mas estava na torcida e também fez a festa com os jogadores após o título. E ele definiu quais foram os principais momentos do Flamengo durante a campanha vitoriosa invicta no Campeonato Carioca.
Eu acho que o nosso ponto de partida ali, né? O jogo contra o Boa Vista, o clima no vestiário, a conversa que nós tivemos. É claro que começou já, como eu disse, no primeiro treino da pré-temporada, mas aquele jogo do Boa Vista ali, quando nós fechamos, antes de entrar em campo, nós já decidimos, né, que fazer um campeonato em alto nível e alcançar o nosso objetivo, que era o título. E ali ficou marcado. É claro que a final também, né, mesmo estando de fora, foi um clima sensacional. Mais uma vez a torcida deu um show e o time dentro de campo correspondeu. Então foi perfeito. Esses dois momentos foram marcantes.
É o início e o fim, mas na verdade o Flamengo realmente está no meio de uma campanha que tem tudo para ser mais vitoriosa ainda. Tem a Libertadores da América, tem a Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro. Afinal, esse título dá moral para o time seguir conquistando em 2017, não dá, Diego?
Ah, todo título traz confiança, né? Objetivo alcançado, superação, tudo isso traz uma confiança muito grande. Então é isso que eu acho que mais pesa, né? E que nós temos que saber usar a nosso favor. Eu acredito que isso não vai ser problema, porque é uma equipe que está decidida e sabe o que quer. Mas com certeza, depois de ter passado por esse teste, né, uma campanha invicto e sendo campeão num jogo que, na minha opinião, foi muito bem feito e dominado, enfim, tudo isso nos prepara para um futuro de sucesso.
Apesar do Diego ter feito sucesso e foi muito bem no Campeonato Carioca, e vai bem na Libertadores também, principal estrela da noite era Paolo Guerreiro. Fez o gol de empate contra o Fluminense, que praticamente selou o título do Flamengo. Foi o artilheiro do Campeonato Carioca e também escolhido o craque da competição. Lembrando que o craque da competição e a revelação só foram divulgados durante o evento. E o Guerreiro até que foi humilde.
Olha só, eu vim aqui estar com meus companheiros, comemorar nosso título, alçar a taça. Eu venho a passar o tempo com eles, porque ontem não tivemos muito tempo para comemorar, assim, dentro do campo sim, com a torcida, mas estar aqui com eles também, bater um papo, ontem era muita loucura.
Mas com um prêmio de craque fica melhor, né?
Então, como eu te falei, isso chega sozinho. Acho que eu estou já muito feliz, muito agradecido com meus companheiros, porque eu sei que saí artilheiro, e se eu não fosse por meus companheiros, eu não teria saído artilheiro. Então eu estou muito agradecido com todos eles. Esse prêmio vai também para todos eles, porque acho que somos um time e eu penso sempre coletivamente.
Tá aí o Paolo Guerreiro, craque do Campeonato Carioca, artilheiro e campeão invicto. E ele fala também dessa função que ele vem efetuando no Flamengo, de ser aquele pivô, o cara que mata a bola no peito e acaba distribuindo, o cara que segura a zaga.
Eu sei que meus companheiros se sentem muito à vontade, me procuram toda hora, eles já sabem meus movimentos, eles sabem como podem enfiar a bola. Então eu me sinto muito privilegiado de estar nesse time, de pertencer a esse time com muita qualidade, muito talento. Então, como eu falei, esperemos seguir, continuar humildes, não sacrificar por muitas coisas, porque esse ano a gente pode levar muita coisa importante.
A gente também conversou com o setor defensivo do Flamengo, especificamente Rafael Vaz. Por que o Rafael Vaz? Presta atenção, o Rafael Vaz é o único jogador em atividade tricampeão carioca. É, isso mesmo. Foi campeão pelo Vasco em 2015, bicampeão invicto pelo Vasco em 2016 e agora tricampeão pelo Flamengo e mais uma vez invicto. Rafael Vaz, que durante essa passagem no Flamengo, recebeu muitas críticas da torcida, de comentaristas esportivos, de jornalistas, devido a uma certa displicência na hora de dar passes, em subir demais. E eu perguntei para ele como ele encarou todas essas críticas e também o banco de reservas durante algum tempo.
Poxa, tem a cabeça no lugar. Acho que o professor conversou muito comigo. Né? Eu tive fora de duas partidas, então para mim foi bom para mim amadurecer um pouco. Acho que pelo que eu passei, esses 10 dias que eu fiquei na reserva, serviu de muita coisa. Agora, para mim, não poder mais dar brecha e mostrar pro professor que eu estou preparado para ser titular de novo.
É isso, Rui Fernando. Mengão, campeão carioca, maior festa no Teatro Bradesco. Parabéns ao Flamengo e também a toda a torcida rubro-negra. Abraço!
Tá certo, então, Maurício Costa, destacando aí o Flamengo aqui no Bate-Bola e vamos continuar na festa. Você ouviu o lado rubro-negro, agora vamos para o lado tricolor. Maurício Costa tem outras informações. Fala do Flusão, Maurição.
Fala, Rui Fernando. Voltei para falar agora da parte tricolor da festa no Teatro Bradesco, no Shopping Village Mall do Barra da Tijuca, o prêmio do Campeonato Carioca de 2017. Começando direto com o presidente do Fluminense, Pedro Abad. Ele que, em nota oficial hoje, afirmou que o Flamengo é de fato legítimo campeão de 2017, o que não invalida a gravidade do erro cometido pelo árbitro Wagner do Nascimento Magalhães no lance que originou o gol de empate do Flamengo. De acordo com a nota, contestar a falta de Hever é agredir o bom senso e ir contra a imagem de uma jogada cristalina exposta nos mais diversos ângulos pelas câmeras de TV. Pedro Abad afirma que o lance capital não autoriza que se entenda como excelente o desempenho de árbitro algum e que a presença do Wagner Magalhães em jogos futuros do Fluminense será objeto de deliberação com as entidades competentes. Isso é uma resposta ao comentário de Jorge Rabelo, presidente da Comissão de Arbitragem da FERJ, que defendeu a atuação do juiz. Isto posto, o presidente Pedro Abad também reconheceu que não está no momento dos mais felizes, apesar da boa campanha do Flu do Campeonato Carioca.
A gente tinha futebol, tinha time, tinha elenco para mais. Não deu, enfim... Ontem, no encerramento do jogo no vestiário, isso ficou muito claro entre nós. Não tem tempo para ficar lamentando mais. Depois da manhã a gente tem uma decisão de novo e domingo começa o brasileiro. Na outra semana já é decisão de novo contra o Grêmio. Enfim, vamos avançar. A gente tem muita coisa para ganhar ainda esse ano e eu tenho certeza que o torcedor já tem essa expectativa.
O título não veio, mas o reconhecimento sim. Tanto dos jogadores do Fluminense, que fizeram parte da seleção do Campeonato Carioca, quanto da revelação escolhida, o Wendel, inclusive, e o técnico, o Abel Braga. Ele fala sobre a situação do Flu no final de mais uma competição.
Eu tive honra, dignificou, tentou tudo. Já vi uma declaração do presidente do Conselho de Arbitragem. Ele está muito correto em defender o árbitro. Eu, mais correto ainda, em defender meus atletas. Isso já vem desde a época do Fred, essas coisas todas. Mas está só começando, cara. São 4 meses de trabalho. Ainda faltam 7 para a gente chegar a final de novembro. E muita coisa vai acontecer. Nós temos um grupo, nós confiamos plenamente. Haja visto que o que o Fluminense viveu nos últimos 10 jogos do ano passado, hoje você vê 5 jogadores... na seleção do estadual e a revelação.
Mas você?
Então isso, não, eu não, eu não sou protagonista de nada, cara. Me chamaram aqui por acaso, porque esses 10 pontos que eles vão dar aí, não é pra mim, não é pra minha conta que vai. Ele tem lugar endereçado pra ir.
Também parte da seleção do Campeonato Carioca, o lateral direito Lucas, vê aspectos positivos, mesmo com vice-campeonato.
Acho que foi positivo, valeu a pena. A gente fica só um pouco triste por não ter conquistado o título, mas é uma equipe só que conquista, né? E o Flamengo também fez uma boa campanha para poder chegar. Mas fica um saldo legal, fica um saldo positivo. Saímos de cabeça erguida e com vontade de disputar os próximos campeonatos e chegar em finais também.
O artilheiro do Fluminense na competição, atacante Richarlison, jovem revelação tricolor, fez questão de agradecer aos companheiros por ter colocado o nomezinho dele na seleção do campeonato.
Quase deu, mas fico feliz também pelo campeonato que fiz, né? Tenho a agradecer aos meus companheiros que colocaram na cara do gol. Também fiz uns gols de pênalti, mas o importante é que eu consegui ajudar a equipe da melhor maneira possível.
E pra frente? Como vai ser esse Fluminense? Já tem jogo contra o Liverpool na quarta-feira, depois Campeonato Brasileiro. É complicado, né, Richarlison?
Ah, tem que virar a página. O pensamento agora é lá no Uruguai. E com certeza vai ser um grande jogo lá. E estamos indo lá para buscar a vitória.
Richarlison é muito novo ainda, mas o Lucas já tem um pouquinho mais de experiência. E ele sabe que as próximas tarefas do Fluminense não serão nada fáceis.
Agora é uma pancada atrás da outra, né? Não tem muito o que escolher. A gente já começou a fazer as contas ali, a gente pega Santos, Atlético, Grêmio, enfim, todas as equipes de ponta. E não tem muito o que fazer mais, é concentrar, é manter o nível de concentração elevado para entrar nessas partidas e tentar vencê-las, né? Seja no Brasileiro, seja na Copa do Brasil.
É isso, Rui Fernando, não deu para o Tricolor, mas posso te garantir que os torcedores do Fluminense, a diretoria e principalmente os jogadores saíram sim de cabeça erguida, mesmo com 2 derrotas para o Flamengo. Valeu, Rui!
Valeu sim, tá? Então Maurício Costa destacou a festa do Flamengo, a festa do Fluminense, os jogos dos dois a partir de amanhã. Acabou a festa, né? O Fluminense, inclusive, já está chegando a Montevidéu, onde joga amanhã com o Liverpool pela Sul-Americana. O Flamengo também já focado na Copa do Brasil. Enfim, e a Nacional amanhã estará mostrando tudo para você. O destaque é que o Flamengo foi o campeão, mas a seleção é o Fluminense. A Seleflu, que teve mais jogadores, teve o técnico e teve a revelação, né? O Wendel, a revelação, o meio-campo, tricolor, jovem jogador. Os jogadores Lucas Henrique, né? E também o Sornosa, Richarlison e o Wellington. Portanto, 5 na seleção, mais o técnico Abel e mais a revelação. São 7 jogadores. O Flamengo teve o Hever, o Trauco, o Diego e o Guerreiro, 4 jogadores. Na seleção, o Vasco 2 e, consequentemente, o Martin Silva e o meio-campo Douglas. O Botafogo não colocou ninguém na seleção do campeonato. 12:46.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Com ele que não esconde o jogo. Super Mário, boa tarde. E aí, a festa, Mário Silva?
Boa tarde, Rui Fernando. Boa tarde aos ouvintes. A festa merecida para o campeão e vice-campeão. Bem entregue o título, como diria meu amigo Dani Menezes, a semana será pequena para os abraços. Agora, fica discutível aí na casa da seleção o técnico. Eu vou me permitir a discordar. Foram os colegas que votaram. Eu não, desde que eu trabalhei, nunca passou por minha votação. Mas é que tem uma turma que vota, a turma que não vota.
A turma que vota sempre.
Vota sempre. Não sei se é dirigido, mas tudo bem. Tudo bem. Só que a questão é o seguinte, o Flamengo, paixões à parte, foi campeão invicto com o maior número de pontos.
E o artilheiro.
Então, o treinador deve ter sido o melhor. Se o treinador levou o time campeão, invicto, com o menor número de pontos perdidos, o maior número de pontos ganhos, ele deveria ser o técnico. Mas como a eleição foi feita antes, condicionaram a questão de quem vai ser o campeão, não. Aí deram com os burros na água. Quer dizer que os caras votaram, acharam que o Fluminense era campeão. Só pode ser. Deduz que deram com os burros na água. Eu vou ficar
você,
aqui.
Ô Mário, você não vê o aspecto também de que, de repente, o Abel foi bem votado pelo fato de ele ter feito um Fluminense desacreditado, cheio de garoto, jogar?
Pode até ser, mas a missão do Zé Ricardo é mais árdua. Primeiro que a pressão é maior. Porque tem reforço, tem time, tem reserva, um monte de gente. Tem o Conca lá na cristaleira esperando para jogar. Agora, tudo bem, escolheu o Abel, mas o Zé Ricardo, eu mesmo critiquei.
Esteve
aqui
muito bem nos dois jogos decisivos.
Muito bem. Até mexeu bem no time, coisa que ele faz direitinho. Ele às vezes escala mal, mas mexe bem e mexeu bem nesse segundo jogo. Agora, a seleção está bem equilibradinha. O Fluminense 5, o Flamengo 4, 9 com mais 2 do Vasco. O goleiro realmente do Vasco
é o Martim.
É o Martim, é bom goleiro.
Excelente.
E o Douglas fez um bom campeonato. Então está bem entregue. Festa é festa. Agora
revelação
tem que...
Wendel. Aliás, Wendel ganhou do Douglas do Vasco e do Guilherme do Botafogo.
O Wendel. Não foi bem naquela partida final.
Na primeira.
Mas o desequilíbrio no Fluminense, no entendimento desse jogo que passou, esse último, e o outro também, chama-se Wellington. O Wellington, que não é o Wellington Campos, que você joga a bola bem.
E gente fina.
O Wellington não foi bem nas duas partidas e saiu um cara amarrado. Quer dizer, já saiu amarrado na primeira e voltou a sair na segunda. Mas o Abel, aí é o contrário, mexeu mal no segundo jogo.
Mas o Abel explicou isso ontem, sabia que o Wellington não era para ter jogado o primeiro jogo?
Ah, porque tava dodói?
Ele não tava legal.
Ah, então, meu amigo. Então aprendeu, quem não tá legal não joga.
Não joga. Não. É verdade. Tá aí, Mário Silva, primeira opinião aqui no Bate-Bola, 12:50. Quem chega agora é ele, o de todas as ondas. André Luiz Mendes. E aí, André, boa tarde, tudo bem, Andrezão?
Boa tarde, tudo bom, Rui?
Tudo tranquilo, cara, e você, beleza?
Aqui na mais perfeita harmonia, tudo funcionando.
Isso é que é bom.
Olha, pena que futebol só pode 11, né? Porque eu acho que o Bruno Silva e o Márcio Araújo mereciam pelo menos uma menção honrosa nessa seleção carioca aí. Que foi feita porque os dois foram muito bem no decorrer do campeonato. há de se avaliar também, eu não estou aqui na minha frente com a classificação geral, mas acho que o Flamengo foi o ataque mais positivo e a defesa menos vazada, para corroborar com o que o Mário falou aí em relação ao trabalho do Zé Ricardo, que eu sou um crítico ferrenho dele, mas chega um ponto que você tem que, né, ceder aos números. Os números deles são positivos no comando técnico do Flamengo. Foram positivos. Só acho que ele ainda não é um treinador de ponta, está caminhando para isso, acho que vai demorar um pouco, né? Ele mesmo admitiu isso na entrevista coletiva, que ele tem dificuldade de digerir derrota e outras coisas mais, né? A leitura dele de jogo, tática, melhorou, técnica ainda está apurando, mas o Flamengo está dando força, ele está se sentindo bem, os jogadores dão um apoio. Realmente não é hora de mexer, ele vai ter que esperar a casa cair para ele poder sair. Caso contrário, tomara que ele vá evoluindo, vá chegando lá e possa se tornar um treinador de ponta do futebol brasileiro, que está muito carente de treinador de ponta. A gente conta nos dedos da mão. Por exemplo, Luxemburgo sumiu, desapareceu. Olha que o cara foi treinador do Real Madrid. Ninguém sabe o que está acontecendo. E outros aí que estão sumindo e outros aparecendo. Aí todo mundo renovando aí. Desses times campeões aí, ó, o Wagner Mancini é o mais antiguinho deles. Os demais aí estão tudo decolando. E festa é festa, tem que comemorar. Se fosse outro clube, comemoraria. Então a festa foi feita para isso mesmo. Festa foi feita para ser comemorar. Título foi feito para levantar a taça da volta olímpica e gozar as pessoas que aparecem no dia seguinte. As que somem não tem como, porque tu não sabe onde acha, né, Rui?
É verdade. Tá, então, André Luiz Mendes, a opinião aqui no Bate-Bola Nacional. Você ligado, meio-dia e 52.
Momento estádio.
Chegando ela. Brasileiro vence prova de hipismo na França e fatura prêmio de 75 mil euros. Meteu uma graninha boa no bolso, hein, Astrid?
260 mil reais.
É grana,
hein? E também pontos no ranking. Ele conquistou medalha de ouro no torneio 5 estrelas, que foi disputado no Jardim do Palácio de Versailles, em Paris, França. E os principais objetivos de Pedro Veniz nesse ano, nessa temporada, é o Grand Slam de Aachen, que acontecerá em julho, e também os Jogos Equestres de 2018, que é considerada a Copa do Mundo, Campeonato Mundial da Modalidade. É a Copa do Mundo, né?
É. Tá certo. Olha aqui, brasileira Bia Haddad atinge sua melhor posição no ranking mundial de tenistas profissionais.
Olha, eu tô apostando muito nessa tenista, já que o Brasil tem poucos nomes no feminino que despontam no tênis ou dão divulgação, né? Mas A Bia Haddad, ela subiu 29 posições e agora é a número 115 do ranking mundial, sendo essa a melhor posição de Bia no ranking até o momento. Por outro lado, o Thomas Bellucci, ele subiu 3 posições e agora ocupa a posição número 54 e é o melhor tenista ranqueado no momento.
Legal, então. Ô, Arce, de que você vai falar a partir de 1 da tarde?
Olha, saltos ornamentais. Tem uma brasileira aí que está beliscando pelas beiradas e vamos falar sobre ela. E também o Pan-Americano de luta, que não levou ouro, mas trouxe 7 medalhas na bagagem.
Legal, daqui a pouco tem outras informações da Astrid para você, meio-dia e 54. Hoje tem jogo decisivo pela Liga dos Campeões da Europa. Quem traz as informações é ele que manda legal.
Luiz Ferreira.
Fala aí, Luiz.
Fala, Rui Fernando, boa tarde para você, os amigos aqui ligadinhos no Bate-Bola Nacional. Hoje, 15 horas e 45 minutos, horário de Brasília, 3 horas e 45 minutos da tarde, tem Juventus e Mônaco pela Liga dos Campeões da Europa. A gente lembra, Rui Fernando, que a equipe monegasca é muito bom, hein?
Monegasca,
nasceu em Mônaco, é monegasca. A equipe do Mônaco perdeu em casa para os Juventus por 2-0. E a tarefa dos comandados do técnico Bernardo Silva é extremamente complicada, porque a Juventus não perde em casa por 2 gols de diferença a nada mais, nada menos do que 110 partidas. 110 jogos. A última vez em que a Juventus perdeu por 2 gols de diferença aconteceu no dia 10 de abril de 2013, quando perdeu para o Bayern de Munique por 2-0. A Juventus é franca favorita para o jogo de hoje. E desde a última derrota por 2 gols de diferença, foram 242 gols marcados, média de 2,2 gols por jogo, 58 gols sofridos e com uma média de 0,53 gols sofridos por jogo. Tarefa do Mônaco não é nada fácil. O Mônaco tenta voltar à final da Liga dos Campeões depois de 13 anos. No ano de 2004, o Mônaco foi derrotado na final da Liga dos Campeões pelo Porto. Sabe quem era o técnico do Porto?
Quem?
Mourinho. José Mourinho. Naquele time do Mônaco, os conhecidos que a gente tem, que era, na época era comandado pelo francês Didier Deschamps, a gente tinha o lateral Patrice Evra, que hoje joga na Juventus. Tinha o francês Ludovic Juli, que depois faria um trio de ataque famoso. Juli, Eto'o e Ronaldinho Gaúcho no Barcelona. E a gente tinha o Fernando Moriente, que tinha brilhado pelo Real Madrid. No time do Porto, a gente tinha o Ricardo Carvalho, Coxinha, Maniz, o Deco, o Carlos Alberto, que hoje está no Atlético Paranaense, e o brasileiro Derlei, além de outros jogadores que se destacariam. Se nada mudar, Rui Fernando, as duas equipes devem entrar em campo com a seguinte formação, começando pelo Mônaco: Subasic no gol, Sidibé, Gemerson, Gilic e Mendy na defesa, Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko e Lemar, Mbappé, a estrela Mbappé, e Falcão Garcia, técnico Leonardo Jardim. E na Juventus deve ter em campo Buffon, Daniel Alves, Bonucci, Chiellini e Alexandro, Pjanic, Khedira, Cuadrado e Dybala, Mandzukic e Higuaín. O técnico é Maximiliano Allegri. A Juventus tenta conquistar o título da Liga dos Campeões, título esse que não vê desde 96, quando venceu o Ajax nos pênaltis, partida memorável, no dia 22 de maio de 1996, a Juventus, que era comandada à época pelo técnico Marcelo Lippi, que viria a ser campeão da Copa do Mundo em 2006 com a seleção italiana. Rui.
É isso aí. Ô, Mário Silva, aí? Juventus
aí,
Mônaco. É muita vantagem, 2-0.
As duas equipes jogaram no final de semana que passou. A Juventus jogou com o Torino e empatou em 1-1. No finalzinho, o Higuaín fez o gol. Estava 1-0 o Torino. Poupou alguns jogadores. E o Mônaco poupou vários jogadores e ganhou o seu compromisso pelo Campeonato Francês sem maiores problemas. Mas é difícil, né? Jogar com a Juventus na Itália, com um time com a vantagem de ter vencido a primeira partida por 2-0, pode acontecer um milagre. Eu acho difícil, acho que os Juventus e o Real Madrid amanhã deverão fazer a final em Cardiff, 5 ou 6 de junho, né? E realmente aí sem favorito.
Tá certo. Ô, Luiz Ferreira, me diz o seguinte: que confusão é essa, que crise é essa no Barcelona entre o Neymar e o auxiliar técnico do Luiz Henrique?
É o Juan Carlos Unzué. Ele está cotado para ser o técnico do Barcelona na próxima temporada. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, jornal da Espanha, o primeiro auxiliar do técnico Luiz Henrique, auxiliar atacante brasileiro, se desentenderam na frente todo o elenco do Barça. E o auxiliar Juan Carlos Unzué teria dito: é melhor você se concentrar na sua carreira, senão você vai acabar que nem o Ronaldinho Gaúcho. É. Isso deu uma confusão danada, hein?
Será que acaba mesmo de continuar o Neymar assim, segundo aí o auxiliar, ou André Luiz Mendes?
Duvido. Isso aí deve ser cavadinha pra aumentar salário.
É, né? E o Ronaldinho Gaúcho, né? Lembra até aqui o Rodrigo Ricardo. O Ronaldinho é um vitorioso, cara. Já pensou se ele terminar igual o Ronaldinho Gaúcho? Tá bem, né?
Eu acho que tá, né? Porque o problema do Ronaldinho Gaúcho foi perder a vontade de jogar futebol.
Fora do campo. Isso. Foi fora do campo. E eu acho que é isso que ele quis referir.
É isso que ele quis dizer.
É, que gosta muito da noite e tal.
Porque ele saiu mal do Barcelona justamente por causa disso. Ele saiu mal do Barcelona, o Ronaldinho Gaúcho, por causa disso.
Mas depois de carregar o time nas costas, 2 anos.
É, jogando muito.
Jogando, fazendo coisa até que Deus duvida.
Esse
agora,
o auxiliar tá querendo aparecer, hein, mano?
Eu acho que ele não vai ser o treinador.
Não vai, não.
Depois dessa, eu acho que ele vai junto com o Luiz Henrique.
É verdade. É você ligado. Um minutinho e a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola.
Eu quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte, não jogue lixo na rua e contribua com a campanha Na Minha Cidade Não Tem Lixo Nas Ruas.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate.
Olha eu aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola Nacional, agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde para você que chega agora, para você que já estava pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.ebc.com.br. Valeu mesmo a sua companhia aqui com a gente. Hoje é terça-feira, 9 de maio de 2017. O Bate-Bola tem as opiniões do Mário Silva e do André Luiz Mendes, as reportagens do Maurício Costa, Luiz Ferreira, Rui Fernando, Astrid Nick, Lincoln Chaves e Rodrigo Ricardo. A produção e roteiro do Luiz Ferreira e do Rui Fernando. A gerência do Otávio Prevedi. O Magrão, uma e um. É campeão. Campeão paulista. O Corinthians foi o destaque da festa de premiação dos melhores do Paulistão, que aconteceu ontem, a exemplo dos melhores do Campeonato Carioca. Só que quem acompanhou em São Paulo toda a festa e traz também informações do futebol paulista é o repórter Lincoln Chaves.
Campeão paulista Corinthians dominou a seleção do estadual, anunciada ontem em festa organizada pela Federação em São Paulo. O Timão teve 5 atletas na equipe ideal da competição, além do técnico Fábio Carilli. A vice Ponte Preta teve 3 escolhidos, dentre eles o atacante William Potker, eleito craque do torneio. Palmeiras, com 2 jogadores, e São Paulo, com 1, também foram representados. Essa seleção foi escalada com Aranha, Fagner, Mina, Pablo e Guilherme Arana, Felipe Melo, Fernando Bob, Cueva e Rodriguinho, Jô e William Potker. Agora as atenções se voltam para as Copas do Brasil e Sul-Americana, que retornam nesse meio de semana. Hoje mesmo, às 15 para as 10 da noite, a Ponte já terá que estar curada da ressaca da perda do título paulista, pois tem partida decisiva pelo torneio continental. A Macaca visita o Gimnasia La Plata na Argentina. E o técnico Gilson Kleina tem problemas na escalação, já que não terá os atacantes Luca, expulso no jogo de ida, e Potker a caminho do Internacional. Em Campinas, empate sem gols. Então, para se classificar, a Ponte tem de vencer ou empatar, pelo menos marcando gols. Amanhã, também às 15 para as 10 da noite pela Sul-Americana, o Corinthians volta a campo. O Timão pega a Universidade de Chile em Santiago. A equipe titular deverá ter os retornos do volante Gabriel e do meia Rodriguinho, que ficaram fora do jogo de volta da final do Paulistão por estarem suspensos. Os alvinegros venceram na arena por 2-0 e têm a vantagem de perder por até um gol no Chile. No mesmo horário, mas pela Copa do Brasil, o Santos visitará o Paysandu no Mangueirão, em Belém. O Peixe venceu o jogo de ida na Vila Belmiro por 2-0 e pode perder por até um gol no Pará, que segue adiante na competição. O técnico Dorival Júnior tem 2 problemas para escalar o time, já que o zagueiro David Braz e o atacante Copete, contundidos, estão fora. O São Paulo vai a campo quinta-feira contra o Defensa e Justiça da Argentina no Morumbi, pela Sul-Americana. Já o Palmeiras só joga domingo em casa contra o Vasco da Gama na estreia do Campeonato Brasileiro, jogo que marcará a volta de Cuca ao comando do Verdão.
Legal então, valeu Lincoln Chaves. E o Corinthians colocou 5 na seleção paulista, né? O Fagner, o Pablo, o Guilherme Arana, o Rodriguinho e o Jô. E a Ponte colocou 3, Aranha, Fernando Bob e o William Potker, que foi um dos artilheiros ao lado do Gilberto do Campeonato Paulista, Gilberto do São Paulo, com 9 gols. Ainda o Palmeiras teve 2, o Mina e o Felipe Melo, e o São Paulo, o Cueva. E o técnico foi o técnico do Corinthians, o Carilli. Bom, e ainda em São Paulo, o Cuca foi apresentado de volta ao Verdão, de volta ao Palmeiras. E o Cuca está no Bate-Bola. Fala, Cuca.
Eu saí do Palmeiras começo de dezembro, né? Quando avisei que não iria ficar por motivos pessoais, particulares, familiares, né? Que eu pretendia dar uma atenção maior e dei, né? Não determinei um prazo específico de quanto tempo ficaria parado, ficaria em teoria 5-6 meses, né? Como acabou acontecendo, né? Eu na sexta-feira recebi uma ligação do Alexandre em cima de um retorno meu, um possível retorno meu, e me disse que se eu não viesse, provavelmente com certeza iria vir outro. Eu estava até em negociação com outro time, né, no mercado asiático, e se eu não viesse ao Palmeiras, provavelmente eu iria para lá, porque já estava me sentindo numa condição de trabalhar ainda que eu não tivesse feito o que eu queria, que era observar alguns treinamentos, né, no mercado europeu. Mas no que eu precisava, na parte particular, eu pude fazer tudo certo em termos de minha família e me sinto hoje em condição muito boas de vir ajudar o Palmeiras novamente.
Tá, então o Cuca, apresentado agora pela manhã no Verdão, de volta ao Palmeiras, vai dirigir o time no Campeonato Brasileiro Libertadores e complementou a coletiva dizendo que o foco é a Libertadores, portanto o Cuca quer a competição sul-americana. Ô André Luiz Mendes, aí o pacotão paulista com o Corinthians campeão, quarta força, né, no início do campeonato e mandando com o maior número de jogadores na seleção do campeonato e o Cuca de volta, hein, André?
É verdade, o Corinthians fez por merecer, né? O que prova que o futebol tem essa propriedade de ser uma competição que apronta surpresas, quebra prognósticos e outras coisas mais, né? E às vezes até a lógica vai para o saco também, dependendo da situação. E estava escrito já que o Cuca iria voltar. O erro não está no Eduardo Batista, o erro está em quem contratou, porque sabia do histórico do Eduardo, sabia das condições dele, sabia qual o planejamento que o Palmeiras precisaria para seguir em frente, né? Então eu acho que tem que primeiro cobrar de quem contratou, porque eu acho que está ficando muito chato e está ficando feio botar a responsabilidade toda nas costas do treinador. Também não é assim, não. O treinador também não bate pênalti, não perde gol embaixo da trave, como o Borja perdeu dois embaixo da linha da trave. O treinador também não faz isso. Aí ninguém coloca a coisa. Como deve ser aí, quando o treinador tirou o Borja para botar o William do Bigode, que começou a fazer gol, a sorte dele foi essa. Porque senão o mundo ia cair na cabeça dele, do Eduardo Batista. É bom treinador, mas não é top. O Cuca vai voltar porque tem uma relação amorosa com o Palmeiras, talvez até mais forte que o trabalho.
Ô, Mário Silva, o Cuca, em dezembro, quando foi campeão brasileiro, disse o seguinte: vou ficar um ano em casa com a minha esposa, com a minha família. Ficou 5 meses, será que ele enjoou?
Não, ele disse aí que resolveu os problemas particulares nesses 5 meses.
Um ano.
Ele disse que conseguiu solucionar em cinco meses, né? E que já estava negociando. Chegou até a falar que ele poderia pro Flamengo, mas ele disse que era mercado asiático. Esse negócio de treinador... Todo mundo manda e ninguém tem razão, ou vice-versa. Porque da mesma maneira que eles fazem isso, mandam o Eduardo embora, daqui a pouco o outro pega um telefone, eu estou saindo, o outro é demitido. Esse negócio de treinador e clube é uma relação realmente totalmente bagunçada, na verdade é essa. Não é privilégio do Brasil, não, hein? Na Europa demora um pouco mais, mas também tem cai e queda, tem derrubada, tem cornetada, tem tudo isso. E lá o dinheiro é mais alto que aqui. Então o Cuca estava no mercado, o Cuca não tem culpa que o Eduardo Batista foi mandado embora, certo? Agora, o Eduardo Batista sofreu uma pressão não do Palmeiras, e sim da mídia. A mídia pressionou no Eduardo e no Fábio. Eles tiveram que engolir a língua porque o Fábio foi campeão pelo Corinthians. E no outro eles conseguiram derrubar. É a mídia. Se você visse os programas de TV a cabo, centrados em São Paulo, pô, os caras bateram no Eduardo o tempo inteiro, achando que ele não tinha condições, que não tinha cabedal. Se o cara, aquela história, se você não começar a trabalhar sem experiência, você nunca vai ter experiência. O cara tem que arriscar. O Fábio não foi campeão em Minas?
Uma mentira contada muitas vezes acaba virando uma verdade.
É verdade.
E até o jogador acredita.
Acredita. E jogador derruba a tecla, hein? Um monte sim.
E um detalhe, enquanto o pessoal, a mídia, principalmente a mídia paulista, perseguia o Eduardo Batista e o Fábio Carille, Rogério Ceni, ninguém fala nada.
É, porque é mito. Agora, também tem uma coisa, vai até um certo ponto. Quando começar a perder, a torcida começar a gritar burro. Olha, o único jeito que eu não vi ser chamado de burro até agora foi o Zico, que nunca treinou o Flamengo. Porque o dia que treinar o Flamengo, vai ter gente chamando de burro.
1:10. Bom, o Colorado tem cara nova. William Potker será apresentado amanhã, um atacante, como novo reforço do Colorado. Mas ele já falou, não foi, como jogador do Inter, Luiz Ferreira?
Já falou ontem na festa da premiação do Campeonato Paulista. Rui Fernando William Potker se despediu da Ponte Preta, artilheiro da competição, conversou com a imprensa e fala pra gente aqui no Bate-Bola Nacional da expectativa de vestir a camisa do Colorado gaúcho.
Não tive a oportunidade ainda de conhecer o Antônio Carlos, mas pelo que eu sei, pelo que eu ouvi, é uma excelente pessoa, busca sempre incentivar seus atletas e sempre buscar o melhor para eles. E a expectativa é dar melhor, né, cara? Querendo ou não, eu já falei isso algumas vezes e a força está na cabeça, né? Se você tem uma mentalidade boa e pensa coisas boas, consequentemente você vai colher coisas boas. Então, o pensamento é positivo de chegar lá e subir a equipe mais rápido possível, que é a Série A que ela merece ficar, que o clube merece ficar.
E o William Potker fala, se essa saída da Ponte Preta para o Internacional, se essa sua saída da Ponte para o Internacional, se eleva o atacante a um outro patamar. O William Potker responde.
Na verdade, ano passado eu fiz um grande ano, né? Fiz 7 gols no Linense e seguindo fazendo 14 gols na Série A. E esse ano, novamente, comecei muito bem o primeiro semestre e muitos não esperavam isso, né? Pensava que o Potker ia parar naquele ano ali. E eu estou trabalhando quietinho, forte, para sempre estar buscando o meu melhor e ajudar a equipe que eu estou representando.
Se é o William Potker, o Rui Fernando vai ser apresentado amanhã oficialmente no Internacional e o Colorado estreia na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado contra o Paraná Clube.
Se repetir no Inter o que vem fazendo, grande contratação, Mário?
Sem sombra de dúvida. Jogador que mostrou qualidades na Ponte e o Inter tava precisando dar uma resposta à torcida, que perdeu o campeonato, né? Dos pênaltis, mas pênalti é bom para treinador, que é a responsabilidade fica nas costas de quem bateu. O treinador sai ileso. Às vezes você vê o cara já prendendo o jogo para levar para os pênaltis. O treinador prende o jogo para levar para os pênaltis. Porque pênalti salva a responsabilidade do treinador. Mas eu acho uma boa contratação.
É isso, você ligado aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Brasília, Amazônia, Alto Solimões e na internet no radios.abc.com.br. 1:12.
Momento Estádio.
O Astrid brasileira conquista o bronze em etapa de San Juan do Grand Prix de saltos ornamentais.
A Ingrid Oliveira, ela conquistou a terceira colocação na plataforma do Grand Prix da FINA de saltos ornamentais que aconteceu em San Juan, Porto Rico. Ela somou 275,35 pontos na decisão. O ouro ficou com a chinesa Xin Liu, que somou 340,60 pontos. A prata com Laura Marino, da França, com 283,70 pontos. A Ingrid voltou ao pódio do Grand Prix de saltos ornamentais depois de 2 anos. Em 2015, ela também conquistou medalha de bronze e também na etapa de San Juan, na prova de plataforma.
Certo. Brasil conquista 7 medalhas no Pan-Americano de luta.
Não foi de ouro, mas trouxe 7 medalhas. A equipe brasileira do estilo greco-romano terminou a classificação geral em terceiro lugar, depois de Cuba e em segundo lugar, e dos Estados Unidos, campeões do tradicional estilo. Os atletas Joilson Júnior, de 19 anos, conquistou medalha de prata, categoria 66 quilos. Ângelo Moreira, 75 quilos. Dalvio Albino, até 98 quilos, eles conquistaram a medalha de bronze. Davi Moreira conquistou medalha de prata na categoria até 61 quilos. Na luta feminina, como sempre, Aline Silva. E despontando aí na luta greco-romano feminino, Dailane Reis. Elas ficaram com medalha de prata nas categorias 75 quilos, que é a Aline, e 69 quilos, que é a Dailane. A Caroline Soares, que também está surgindo, ficou na categoria até 48 quilos, com medalha de bronze.
Certo, amanhã tem mais, né, Astrid?
Com certeza.
Valeu, 1:14. O Vasco, hein, é o destaque. Chegando o Vascão da Gama, tem polêmica no Vasco, o Milton Mendes estava na torcida do Flamengo, quando o Flamengo foi o campeão carioca, assistiu tudo com os torcedores rubro-negros, teve gente pegando no pé dele, mas ele tentou explicar porque estava lá. Quem chega é ele, o ligado.
Rodrigo Ricardo.
O que disse o Milton Mendes, hein, o Rodrigão?
Boa tarde, Rui Fernando. Boa. Mais uma vez a todos os nossos queridos ouvintes do Bate-Bola Nacional. O Milton se explicou. Na verdade, ele está de olho no Fluminense. O Fluminense é o rival do Vasco na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai estrear contra o Palmeiras, depois joga com o Bahia e depois com o Fluminense. E tem que estar de olho mesmo no Fluminense, porque o Fluminense já ganhou de 2 vezes do Vasco esse ano e 2 vezes por 3-0. E ele explicou por que estava lá em meio à torcida rubro-negra.
Teve uma coisa só que me deixou triste. Foi ver o torcedor do Vasco triste.
Essa foi a minha... Porque eles não entenderam o porquê que eu fui no Vasco. Eu já tinha ido outras vezes. Já fui no jogo contra o Goiás, o Fluminense e Goiás. Já fui no jogo do o primeiro Fla-Flu, eu fui também. Só que das outras vezes me deram um camarote. E dessa vez me deram um Maracanã mais. E eu sentei ali no meio de tantas pessoas. Famílias de pessoas do Fluminense, famílias do Flamengo, torcedores do Flamengo. Enfim, era uma zona privada, porém mista. Como vocês me conhecem, eu tenho educação. Ninguém vai chegar para mim tirar uma fotografia e eu vou dizer que não.
Tá aí o Milton Mendes se explicando. Milton que estava lá junto com o filho, com amigos, até no ato civilizatório, né? Vendo com outros, tirou foto com todo mundo. Mas os chatos de plantão, né? Ficam pegando no pé dele. Dentro de campo, o Vasco corre atrás de zagueiros. O Vasco que deve jogar com 3-6-1 e só tem dois zagueiros, na verdade, no seu elenco, né? O Luan foi vendido para o próprio Palmeiras. O Rodrigo está caminhando para rescindir contrato e o Vasco está atrás de zagueiros. Tá mais próximo é o Anderson Martins, negócio tá encaminhado, mas ainda não fechado. E agora pinta o Xandão também, jogador de 29 anos, tava jogando na Rússia, teve já passagem pelo São Paulo, é outro que tá na mira do Vasco da Gama. Vasco da Gama que deve adotar realmente esse 3-6-1, vai deixar o 4-2-4-1 para trás e vai jogar agora no 3-6-1 nesse Campeonato Brasileiro. Lembrando que novidade é que o Pikachu perdeu a posição para o Wagner nessa nova formação que o Milton Mendes está treinando. Vasco da Gama que vai entrar em campo fora de casa, lá em São Paulo, jogando contra o atual campeão brasileiro, Rui Fernando.
Tá certo, então. Ô, André Luiz Mendes, te convenceu aí a explicação do Milton Mendes? Ele podia ter ficado em casa vendo pela TV, não conseguiu o camarote. Será que nenhuma mídia chamou o Milton Mendes? Pô, vamos ver aqui, o técnico do Vasco tá com a gente na decisão. Eu, hein, André?
Olha, eu tava ouvindo rádio pela internet e ouvi quando um repórter entrevistou o Milton Mendes na chegada dele no Maracanã. Sabe o que eu acho honestamente, Rui? Pra mim isso é falta de notícia.
É.
Aí os caras ficam fazendo, levantando lebre. O cara foi o jogo, meu amigo, foi assistir o jogo. Como é que você vai dizer, você Rui Fernando, que é um cara público, um cara do rádio, vai no estádio de futebol, a sua localização que você foi num dia da sua folga é a mesma que a dele. Você fica no meio de torcedores do Vasco, pedem pra tirar uma foto com você, você vai dizer pro cara, não, eu não tiro foto com você? Não dá, né? É muita falta do que fazer. O cara senta onde ele quer, vê o jogo do jeito que ele quer, isso é coisa pra torcedor.
Pois é.
Ele foi
agora,
lá analisar...
Fala, André. Deixa o André concluir.
Desculpa,
fala, André.
Nada, ele foi só avaliar os times, faz parte, o treinador vai lá pra olhar jogo.
Tá certo.
É só um detalhe para complementar o comentário do André. O Milton Mendes, quando treinava o Santa Cruz, ele já foi várias vezes a Ilha do Retiro, aos Aflitos, ver jogo do Sport e do Náutico. Tanto que eu tô com uma matéria...
No meio da galera?
No meio da galera. Tanto que eu tô com uma matéria aqui...
Ele tava no Sport e ia pra galera
do Náutico. Ele treinava o Santa Cruz. Eu tô com uma matéria aqui na tela do computador, do dia 5 de junho de 2016, que dizia, rival Milton Mendes vê a partida do Sport na Ilha do Retiro e posa com torcedores. E tudo numa boa, tudo tranquilo, foi lá ver o Sport,
pô. Eu fico impressionado, e o Mário Silva, inclusive, pode atestar, fico impressionado com a passividade do Eurico Miranda hoje em dia. Se ele pega o Eurico nos bons tempos, estava demitido no dia seguinte, hein, Mário?
Que seria uma besteira tamanho família, né? Porque o rapaz foi lá, disse que foi lá ver o Fluminense, é um direito que assista a ele, e mesmo que não tenha sido, ele tem o direito de ir e vir, que ainda está garantido pela Constituição. Se o filho dele é Flamengo ou não, qual é o problema, certo? Né? Qual é o problema, certo? Não existe problema nenhum. Eu vou lembrar aqui um nome que vocês, a maioria deve lembrar, Antônio Dunche de Abrantes, presidente do Fluminense, a esposa dele... Era presidente do Flamengo, era Vasco.
Presidente do Flamengo, né? Foi o cara que vendeu o Zico pro
Dinésio. Exatamente. A mulher dele era irmã do Osório. Irmã do Osório, do Zé do Amaral. Do Osório, do Vasco. Uhum. Então não pode casar? Mas é um negócio absurdo isso. É falso, como disse bem o André.
Não me falha a memória, Mário.
Hein?
Mas não é recomendado. Me falha a memória, era Antônio Augusto Dunche de Abrantes.
Pois é. Ele, presidente do Flamengo. A mulher dele era irmã de dois dirigentes do Vasco. Aí não pode casar. Não casa? Absurdo. Uma falta de notícia. Se preocupar com outras coisas. Eu vim no avião de volta de férias com o Zico. sentado do meu lado, ele e a esposa, a Sandra. Ele deu mais de 20 autógrafos, fez mais de 20 selfies. Eu via, porque estava do meu lado. O cara vascaíno foi lá tirar foto. Ah, eu não vou tirar foto com você porque você é vascaíno.
Não, mas o Zico é muito.
Não, mas é a mesma coisa, gente. O cara é. O Milton Mendes é uma figura pública. Ele é uma figura pública. Agora, a federação podia botar o treinador do Vasco num lugar melhor, né? Não podia?
Qualquer um podia.
Mas tu no Maracanã, que tomaram o nosso direito, meu, por exemplo, e de outros, do estacionamento que ele tinha garantido por um decreto governamental do governo.
Perpétuo.
Perpétuo. O estacionamento eles comeram, só não comeram a carteira.
É.
Que é toda
mas
hora
que não vale tinha... pra que a carteira? Eu tô com ela aqui no bolso, mas não vale.
Não, a carteira vale ainda.
Vale pra estacionamento?
Não. Estacionamento, não. Que era...
Pois é, mas a perpétua do estacionamento.
Do estacionamento. São duas perpétuas, exato, tá? Do tem duas. Da Sérgio... E do estacionamento, e aquela,
do estacionamento não, caçaram.
Aquela não era do estacionamento. Era do Maracanã, incluindo o estacionamento. Isso, que eles tiraram.
Isso. Que aí a gente ficou só com a de poder entrar.
Exatamente.
Era o combo.
É.
Racharam o combo.
Era o combo, boa.
A toda era, a toda hora eles querem tirar a cadeira cativa. Que é um direito que o cara comprou lá atrás para ajudar o Maracanã. Aí vem a federação e dá ingresso pro treinador no meio da torcida do Flamengo, que ele vai fazer o quê?
Olha, e tem lugar lá pra estacionar, lá onde era o Célio de Barros, tem um monte de vaga lá. Lugar, e eles estão cobrando agora, R$30 carro, não sei quanto, 50
realmente, van. O
virou uma festa.
Tem coisa mais importante, como a história também do juiz torcendo. Bom, a falta de notícia, sabe o que é isso?
Ah.
É o raio da coletiva. É. Quando a gente podia entrar no vestiário, sobrava notícia e faltava blá blá blá.
Eu quero minha carteira e meu eu direito também. De entrar no Maracanã de volta, estacionar meu carro lá.
Eu tenho um papel assinado pelo governador.
É, exatamente. Você ligado aqui no Bate-Bola 1h22. É, agora é o Sport, o destaque, vai pegar o Danúbio pela Copa Sul-Americana. Fala aí, Luiz Ferreira.
E com uma boa vantagem, Rui Fernando, o Sport venceu o jogo de ida por 3-0. Tem uma belíssima vantagem, vai encarar o Danúbio quinta-feira no Estádio Centenário, só que o técnico Ney Franco não se ilude com essa vantagem.
É um jogo muito difícil, a gente não pode cair nessa armadilha que o resultado aqui... Já está garantido, tanto que a gente está levando a nossa equipe, a base ela está mantida. É, tem dois jogadores que não vão jogar, que eu já falei anteriormente, outros titulares não jogam porque estão impossibilitados, né, clinicamente, no caso do Diego, no caso do Ronaldo, que se tivesse em condição, poderia estar nesse jogo também. Então isso mostra a preocupação que a gente tem pelo jogo, né? Então a gente está, mesmo tendo uma estreia no domingo do Campeonato Brasileiro e na semana que vem um jogo decisivo com o Bahia, a gente poderia muito bem nesse momento, não, vamos lá, pra, a gente ganhou de 3-0, vamos para o Uruguai, vamos levar um time totalmente modificado. É, então, pela equipe que está entrando em campo, a gente está para... passa essa mensagem que a gente preocupa com o jogo e a gente sabe que a gente tem que confirmar essa classificação jogando muito contra o jogo, né? Que ele pode ser reversível pelo adversário.
Esse aí é o técnico Ney Franco, Rui Fernando.
Legal então, você ligado 1h24. E o Fogão? Fala do Botafogo aí, Rodrigo Ricardo.
Oi, Fernando. Botafogo voltou a treinar esta semana. O clube tinha dado 2-3 dias de folga para o elenco. E quem falou ontem foi o Igor Rabelo. O Igor Rabelo, que é um zagueiro que estava emprestado ao Náutico, voltou ao clube e tem grandes chances de ser titular agora, domingo, contra o Grêmio. Já que tanto o Joel Carli quanto o Emerson Silva estão em tratamento no departamento médico. O que você acha dessa oportunidade, Igor?
Então, a chance a gente sempre espera, né? A gente aguarda sempre a oportunidade, porque todo mundo está trabalhando, mas isso vai ficar na opção do Jair. Tem que ver se os jogadores vão estar à disposição. E é isso, vou estar preparado para mostrar meu trabalho também, se precisar de mim.
Aí o preparado Igor Rabelo, jovem de 22 anos, que paralelamente ao futebol... já se formou em educação física, agora já fez o bacharelado, agora vai fazer a licenciatura, disse que quer ser professor quando largar a profissão de jogador. Agora, ele também falou sobre essa experiência de ser emprestado. Ele, que foi revelado pelo Botafogo, passou fez uma temporada muito boa no Náutico e retornou. Ele falou da importância para o jogador ganhar experiência.
Com certeza, foi muito importante para mim a ida para o Náutico, amadureci profissionalmente também. E eu acho que muitos jogadores sobem na base, né? Não tem tanta oportunidade, assim como eu não tive no começo. Eu acho que tem que ser emprestado sim, porque a gente às vezes só vê como negativo, né? A gente só vê como, pô, será que o clube não está me querendo? Não, o clube quer o seu melhor também, quer fazer você ter rodagem, quer que você amadureça e quando você voltar mais maduro para poder vestir essa camisa do Botafogo.
Tá aí o Igor Rabelo, mais experiente, o general, apelido que ele ganhou quando jogava lá no Náutico. E fora de campo, o Botafogo tá buscando reforço, tá buscando principalmente lateral direito. Acertou com o Arnaldo, que é ex-jogador do Ituano, e também tá assediando o Madison, que joga no Vasco. O Madison que foi pra reserva depois com a chegada do jogador lá no Vasco. Mas o São Januário acenou positivamente para o Botafogo, mas o Botafogo segue tentando contratar o Madison. Outro assédio que o time do Botafogo está recebendo é do Roger. O Goiás estaria interessado no passe do Roger, mas o Roger tem contrato até o final do ano. Mas como ele foi para a reserva, enfim, está um pouquinho insatisfeito, né? E o Botafogo também está tentando acertar a renovação de contrato com o Sassá. Sassá que pediu cerca de 1,5 milhão de euros para continuar no Botafogo ano que vem. É muita grana, não, Fernando?
É verdade, muito dinheiro. Ô, Mário, o Igor tem bola para ser titular? Ele está com moral, hein?
É, vamos ver como é que ele está. Eu tenho a impressão que o Botafogo, a exemplo do Vasco, precisa se reforçar. O Vasco mais ainda. O campeonato que vem pela frente é um campeonato muito duro, com 38 rodadas e há necessidade de peças de reposição.
É.
Agora, 1,5 milhão, sassaricando, Sassá, não vai dar não.
Sassá, vou te contar, já pensou o Sassá com 1,5 milhão de euros no bolso, André?
É, ele ia entrar lá na sucursal na filial do Adriano, em qualquer cor desse.
Tá bom. É você ligado. Ô, Luiz Ferreira, e lá no futebol internacional, o Marcelo eleito segundo melhor defensor do mundo? E quem foi o primeiro eleito primeiro?
Pergunta. Calma, vou chegar lá. A eleição foi feita pelo diário inglês The Telegraph e publicou na sua página uma relação com os 25 melhores defensores do mundo, incluindo todas as quatro posições.
A única coisa que ele sabe fazer é defender.
Calma. Lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro central e popular quarto zagueiro. De acordo com a lista, o melhor defensor do mundo é o Bonucci, zagueiro da Juventus de Turim. Bom zagueiro, realmente. O segundo é o Marcelo, do Real Madrid. O terceiro é o Godin, do Atlético de Madrid, o Uruguai Godin. O quarto é o Philippe Lahm, do Bayern de Munique, alemão. O quinto é o Piquet, do Barcelona. O sexto é um brasileiro, Daniel Alves, lateral da Juventus de Turim. O sétimo é o Boateng, do Bayern de Munique. O oitavo é o Chiellini, zagueiraço da Itália. O nono é o Sérgio Ramos, do Real Madrid. E o décimo é o Thiago Silva, brasileiro do Paris Saint-Germain.
Bom, se ele foi eleito segundo melhor defensor, como atacante, então, é o concurso?
Cabe ao treinador armar um esquema para jogar com o Marcelo. O Fábio Capello cornetou o Marcelo.
É, diz que ele não sabe nada defensivamente.
Sabe nada. Ele também não sabe nada, porque você tendo um jogador com o Marcelo, tem que armar um esquema para isso. Um abraço.
Outro. Tchau, Mário. Ô, André, o Marcelo, defensivamente, é essa bola toda mesmo ou o Capello tá certo?
Marcelo e Daniel Alves, pra mim, são hoje, no momento, os dois melhores laterais do mundo.
Sim, mas defensivamente também?
Completos.
Completos. Tá bom, André, amanhã tem mais, hein?
Valeu, parceiro.
Valeu, um abraço pra você ligado. Valeu, Luiz Ferreira, Rodrigo, Vinícius e toda a galera. Termina o Bate-Bola, segue a programação da Nacional. Tchau!